Como nós anunciamos, a pauta do Temática hoje, nós vamos conversar sobre o Conselho Tutelar de Vacaria. Estou recebendo com muito prazer aqui o Eliandro Bonese, coordenador do Conselho Tutelar. Bonese, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na Rádio Fátima, hein, Bonese?
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Alegria toda minha, Betão, poder retornar a esses microfones que estive por aqui por algum tempo da minha vida profissional e onde muito aprendi, muito cresci como ser humano. Então, uma alegria poder retornar a esta casa que admiro muito.
Está também com a gente aqui a Rosângela Rodrigues, que é conselheira tutelar. Rosângela, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na Rádio Fátima, Rosângela.
Bom dia, Betão, bom dia, ouvintes da Rádio Tua Fátima, obrigado pelo convite.
Bonese, você como coordenador do Conselho Tutelar, como é que está a situação, como é que está o trabalho do Conselho Tutelar aqui no município de Vacaria, hein?
Betão, quanto à atuação do Conselho Tutelar, a gente, enquanto colegiado, nós somos em 5, a Rosângela, a Edna, a Jéssica, a Maria Joana, nós procuramos ser os mais eficientes possíveis dentro de uma capacidade que nos permite o próprio Conselho Tutelar. Então, quanto a atuações, eu estava visualizando ontem, inclusive, nós fizemos ofícios, encaminhamentos fiscais que são dos alunos infrequentes, que nós precisamos dar conta também quando chega para nós, abastecer também o sistema de informática que existe, um sistema. Já passamos de 1.800 ações, assim, no ano de 2024. Desse ano, já temos até agora de manhã 1.020 ofícios encaminhados, fora fiscais e outros segmentos. Então, trabalho tem, e bastante. Algumas pessoas até me perguntam assim, eu faço uma analogia, um comparativo, como se fosse uma onda. A gente vai para a praia e visualiza aquelas ondas, né? Elas não terminam. Vem uma onda um pouco menor, daqui a pouco vem uma maior, ou seja, situações elas vão se multiplicando dia após dia dentro do Conselho Tutelar, Betão.
A violência envolvendo adolescentes, inclusive em escolas, a gente tem notado que tem crescido, não só em Vacaria, mas em todo o nosso país, como a gente vê pelos meios de comunicação. Qual é a avaliação que vocês fazem desta situação?
Sabe, Betão, a gente tem visto, assim como tu muito bem disse, um crescimento de ações. Então, a gente fala de violência de toda a ordem, né?
Sim.
Desde um menino que brincou de uma maneira exagerada com uma colega ou com um colega, isso tem um nome, né? Que é o bullying, isso é violência, né? No propriamente dito. Crianças que levam, muitas vezes, canivete, crianças que acabam se envolvendo em confusões, isso realmente tem se multiplicado dia após dia. Mas eu estava também tentando fazer uma reflexão sobre isso. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dr. Clóvis nas escolas da rede, tanto municipal, estadual, eu creio que ele está indo também nas particulares. O COMAD também tem uma ação muito atuante, o Inspetor Abreu com o Papo de Responsa tem ido em vários lugares. Nós, quando somos solicitados, também vamos e fizemos roda de conversa com os alunos. O que eu quero dizer com isso? Que informação está chegando nas escolas, pelo meu ponto de vista. As informações pertinentes, o que é violência, como que as crianças, jovens, precisam sair deste ciclo de violência. Então, as informações, elas estão chegando, Betão, em ouvintes. O que está acontecendo, então, que por mais que a informação chega, a violência também está aumentando. O que está realmente acontecendo? Onde é que está a origem disto, se a informação está chegando? Porque quando chega uma informação, via de regra, nós recebemos a informação, analisamos a informação e nos modificamos através da informação. Pelo menos é isso que deveria acontecer. Por que que não está acontecendo, então? Ou pelo menos é um pequeno grupo, é um grande grupo? Aonde essa informação está chegando? O que ela está produzindo efetivamente? Porque se a informação está chegando e nós estamos vendo uma crescente de violência, a gente fala violência, todo tipo de violência, desde a menor para a maior, o que realmente está acontecendo? Onde é que nós devemos, enquanto sociedade, enquanto rede, trabalhar efetivamente para estancar, para diminuir e quem sabe até zerar isso? O que nós precisamos fazer? né? A gente vinha conversando sobre isso. Será que nós, de repente, não deveríamos ampliar aquela escola de pais que a doutora Neiva, o doutor Oswaldo trabalham de uma maneira magnífica em nossa cidade? E quem sabe aumentar o número dessas escolas, quem sabe aumentar a percepção dos pais dentro do ambiente escolar, quem sabe numa comunidade fazer algo maior dentro de comunidade para levar a informação, para levar o jovem, para levar os pais, porque é um direito, a gente precisa viver em sociedade, viver numa sociedade que tenha paz, que tenha harmonia, que tenha a alegria de estar inserido, né, Betão?
Bonese, eu sou de um tempo que não tinha conselho tutelar, tinha o então chamado juizado de menores, tá?
Sim.
E a gente obedecia os professores, primeiro obedecia em casa, primeiro obedecia a família, depois obedecia na escola os professores, tá? O porquê, por que que existe o conselho tutelar, Bonese?
Olha só, o artigo 4º do ECA, o que que diz? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por que que existe o Conselho Tutelar? É quando isto falta. Quando o que acabei de ler não se concretiza. É quando alguma coisa que eu acabei de ler aqui não está fluindo como deveria. Aí então entra o conselho tutelar para que os direitos da criança e do adolescente sejam assegurados. Isso de antes mesmo de nascer esta criança. Antes deste ser humano vir ao mundo, ele já tem direitos adquiridos. E que porventura forem violados quando uma gestante não faz o pré-natal, por exemplo, nós somos noticiados lá no conselho tutelar para fazer uma visita a esta gestante para que então ela volte a fazer ou comece a fazer o pré-natal adequadamente. Porque então o direito deste ser humano já está garantido na sua concepção. E então nós precisamos fazer com que esta mãe vá e faça o que ela precisa fazer para que essa criança, esse ser humano venha com saúde ao mundo. Então imagina, se nós estamos buscando esse direito desde antes ainda dessa criança nascer, imagina quando essa criança tem os seus direitos violados, que ela existe e por algum motivo não está acontecendo. Então é aí que entra o conselho tutelar.
Existe também umas situações, não é, que o conselho tutelar também trabalha. Em outros tempos, não é, Bonese? Quando havia um desentendimento entre alunos numa escola, em outras atividades, era resolvido pelos pais. Os pais chamavam esse aluno, vizinho, esse negócio todo, conversava, acabava ali o problema. Surgiram outros movimentos, outros nomes, não é? Até americanizados, esse negócio todo, como tal de bullying, não é? Nosso tempo não era bullying, era um apelido que a gente chamava ali, o feio, o gordo, esse negócio todo aí. Agora não, chamar, fazer isso aí, agora é bullying, tudo isso aí. Quer dizer, todos esses momentos realmente aí que trazem essas preocupações, não é?
Betão, olha só, há uns dias atrás eu fui chamado numa escola, estava de plantão, porque aconteceu algo exatamente como você está descrevendo. Dois meninos fizeram um bullying com uma menina. Essa menina foi à direção chamou os meninos e nos chamaram porque os responsáveis estariam indo para lá. O que que nós fizemos? Fizemos uma conversa franca com os meninos, fizemos uma conversa franca com os pais a respeito destas situações, né? E agora eu creio que nesta semana ou no máximo na outra, uma nova rodada de conversa para saber se houve evolução do que aconteceu uns dias atrás. Quando digo evolução, se melhorou o comportamento, se não houve mais agressões verbais, né? Porque geralmente um bullying é assim, uma agressão verbal transvestida numa brincadeira. Até falava para os meninos, uma brincadeira só é saudável quando todo mundo se diverte.
Certo.
Agora, quando um único grupo se diverte, não é brincadeira. Então nós temos que vigiar muito nisso, prestar atenção nisso. E brincadeira, nós temos que ter a ciência. Todos devem se divertir. Onde só um grupo se diverte, isso tem outro nome, menos brincadeira.
Quantas ocorrências vocês atendem diariamente, semanalmente, mensalmente? Como é que é a situação das ocorrências que o Conselho Tutelar atende?
Betão, nós temos as demandas que são advindas da promotoria. E como é que funciona isso? Todas as informações que nós recebemos que uma criança, um jovem está em situação de risco e muitas vezes acaba indo para a delegacia, ou porque nós levamos a conhecimento da delegacia, ou a própria delegacia, a Guarda Municipal, Brigada Militar nos acionam, então nós noticiamos o MP. E todas as vezes que nós noticiamos o MP, depois volta para nós como acompanhamento deste núcleo familiar. Então, nós temos esse acompanhamento do núcleo do próprio MP. Depois, nós temos as demandas espontâneas que vêm por um pai, uma mãe nos buscando porque precisa de
também, né?
Porque precisa de auxílio para matrícula, transferências. Tem o próprio Disque 100, que a pessoa faz uma denúncia e ela não se identifica em momento algum, e estas denúncias são apuradas por nós, porque vem, quando envolve crianças, né, e adolescentes, então vem uma cópia para nós, conselho tutelar, outra para a delegacia de polícia e outra para o MP. E as demandas espontâneas também.
Diga, Rosângela.
Vale ressaltar que o Disque 100, quando chega para nós, a gente tenta priorizar.
Quando verdade, vem o Disque 100, a resposta tem que ser mais rápida.
Rápido.
Diga-se de passagem, o Conselho Tutelar trabalha 24 horas, não é?
Exatamente.
Sim.
24 horas.
Sempre vai ter alguém de plantão. Sempre. Sempre vai ter alguém que está disponível para atender alguma demanda. Sempre.
Abuso sexual, como é que vocês são chamados para atender as ocorrências de abuso sexual? Geralmente é a escola que chama? Como é que é essa situação?
Geralmente é a escola, Betão, que chama nós e a gente vai imediatamente na escola e então a gente dá todos os encaminhamentos, né, Leandro?
Sim, o abuso sexual vem por Disque 100 também,
sim.
Mas a maioria esmagadora de denúncias vem pela rede, que é pela escola. Então, o que acontece? A escola identifica uma situação, seja a mínima possível. Então, nos acionam, a gente faz o trâmite normal. Bom, pode ser que realmente se concretize no abuso, e pode ser que não. Como assim? Bom, nós levamos primeiro para o atendimento médico, se for o caso, imediato. Se não, vai para a delegacia ou para o hospital. E então, depois disso, é encaminhado para o CRAI. Hoje nós temos um CRAI que funciona em Caxias do Sul, um centro de referência para este tipo de situação. Está se lutando agora, se buscando a implantação de um CRAI em Vacaria. Eu creio que até o final do ano, segundo existe uma logística já preparada para que se instale em Vacaria um CRAI, que deve funcionar junto às instalações do UPA. Mas enquanto isso, nós vamos a Caxias do Sul. Então, é feito os exames, é feito os encaminhamentos. E aí, depois que é feito tudo isso, a polícia que se encarrega de buscar a autoria, a responsabilização. O que nos compete é se esta criança, sendo menina ou menino, sair da situação de risco, né, ter o seu problema, esta situação encaminhada, resolvida.
Um ouvinte faz o seguinte relacionamento aqui, nós estamos estourando o nosso tempo aqui. Sabemos que o cyberbullying tem alcance muito maior, pois se utiliza das redes sociais e em inúmeros casos a vítima acaba se suicidando. Como orientar os pais para ficar de olho nas redes de seus filhos?
Isso é muito importante, porque eu participava de um evento em Porto Alegre no início do mês de maio e teve um momento que falou exatamente sobre isso. O cyberbullying e também o abuso sexual via internet. Que também é crime tanto quanto o abuso físico. Então, os pais precisam ficar atentos aos telefones das crianças e jovens. No mínimo, precisa ter acesso a esse telefone. Tem que ficar atento ao que as crianças estão desenhando. Como assim desenhando? O que elas estão informando através do seu comportamento? Porque muitas crianças, muitas vezes, jovens, não têm, como eu vou dizer assim, elas não se sentem à vontade, têm medo, têm receio, por algum motivo, de abrir o coração, de falar sobre isso. Tem vergonha, tem receio, sentimento de culpa. Então, os pais precisam, e os responsáveis, os professores, agentes de saúde, a rede de proteção precisa ficar atento aos sinais. Quando identifica estes sinais, porque alguma coisa pode estar saindo do controle. Então, ter acesso ao telefone, conversar mais com esta criança, com esse jovem, tentar se identificar, buscar esta aproximação, porque tem muitos filhos hoje, Betão, que infelizmente estão distantes dos pais, moram na mesma casa, estão no mesmo núcleo familiar, mas conseguem conversar, sabe como? Pelo WhatsApp.
O WhatsApp.
pelo Instagram, e o filho tá na sala, ou melhor, tá no quarto, a mãe tá na sala, o pai, e não consegue ter essa conversa, como eu estou falando contigo agora, olhando no teu olho. Eu acho que está na hora de nos aproximarmos dos nossos filhos, pais, serem pais com amor, com dedicação, porque essas situações de cyberbullying, de abuso sexual através da internet, ou até mesmo físico, isso tende a diminuir e desaparecer quando nós nos aproximamos dos nossos filhos, conhecendo eles de verdade. E falando de abuso sexual, a maior parte, os números dizem isso, a maior parte dos abusos sexuais que nós estamos vivenciando, trabalhando, são dentro de casa, pessoas próximas, Betão.
Bonese, e Rosângela, qual é o telefone de plantão do Conselho Tutelar, por favor, aí?
É o 996-10-14-46.
1446.
Esse é o nosso contato pelo WhatsApp. Tá. Esse funciona diuturnamente.
Esse é o WhatsApp, então, do Conselho Tutelar, tá? 996-10-1446.
E Rua Dona Laura, 84.
Rua Dona Laura, 84,
é antigo. Sede, onde funcionava a promotoria. Estamos aí, né? Ali há mais de 10 anos. Tá bom, quase 15.
Quero agradecer aqui a presença do Leandro Bonese, que é o coordenador do Conselho Tutelar, da Rosângela Rodrigues, que é conselheira também. Nosso tempo está estourando, infelizmente. Gostaria de bater um papo maior, aprofundar mais esse assunto do Conselho Tutelar. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Conselho Tutelar trabalha 24 horas, minha gente. E qualquer solicitação que você precisar, 996-10-1446. 9 horas 39 minutos, vou ao espaço comercial, volto em seguida no nosso temática.